Segunda-feira, 21 de dezembro de 2020. Segura mais só um pouquinho, porque esse ano terrível já tá acabando. 2021 vai ser muito melhor. Ou não, sei lá, porque eu não sou vidente. Eu sou Antônio Tabet e este é o Segunda Chamada no clima do Natal possível neste ano de pandemia. A ceia do Segunda Chamada conta com o planejamento econômico de Mara Luque, o apoio mental da psicanalista e colunista da Folha de São Paulo, Vera Iaconelli, o contexto histórico da antropóloga e historiadora Lívia Schwartz e as bênçãos do pastor Ed René Kivitz. Na mesa da nossa ceia, o que a pandemia revelou sobre o presidente Jair Bolsonaro e sobre nós, e o que significa o fim da era Trump. Para os membros, vamos falar do que rolou neste ano e a gente nem se lembra. Não é membro ainda? Então dá esse presente pra gente, clica no botão azul e se inscreve, que o Segunda Chamada de Natal está começando. ...2020, o mundo sentiu o abalo de uma pandemia sem precedentes. Centenas de milhares perderam a vida para uma doença cruel. A gente está gravando esse programa aqui no começo de dezembro e só no Brasil até agora foram mais de 170 mil mortos. Numa situação como essa, é que uma verdadeira liderança deve mostrar a que veio. A pandemia foi um teste e a autoridade máxima do país esteve, sim, à altura. Foi uma condução serena e firme da crise, admitindo desde o princípio a gravidade da situação e tomando todas as medidas possíveis para o combate ao vírus. Eu estou falando, é claro, da Nova Zelândia. Aqui no Brasil, eu vou falar o quê, né? O presidente Bolsonaro falou de gripezinha, de histórico de atleta, desfilou sem máscara, promoveu aglomerações e virou garoto propaganda de um remédio que não funcionava. Vera, o que a pandemia revelou sobre a personalidade marcante de Jair Messias Bolsonaro?
Bom, acho que nada, nada que a gente já não soubesse. Eu não diria que revelou, eu diria que confirmou, porque quem não entendia do que estava colocado ali, não entendeu porque não quis. Não tem nenhum estelionato eleitoral colocado, né? Desde o dia 1, ele foi dizendo, há muito tempo, ele vem dizendo a que veio, e é curioso porque foi a única campanha onde as pessoas torceram para a pessoa não cumprir o que tinha dito que pretendia cumprir, né? E aí ele tinha prometido 30 mil mortes, ele conseguiu, né, quintuplicar a meta. É impressionante, eu não vejo ele se revelando, eu vejo ele confirmando o que já estava anunciado.
Eu acho que ele revela quem nós somos, em parte, né? Ele nos revela um tanto, ele revela um pouco... Uma parte nossa, né? Enquanto país, acho que chega.
Ô Lília, você escreveu um livro, A Bailarina da Morte, sobre a epidemia de gripe espanhola de 1918. O que a gente vê ali é um governo negando a gravidade da doença, tentando maquiar números, batendo cabeça. A gente parou no tempo ou isso é um comportamento que a gente pode ver de novo num futuro distante, tomara Deus, né, pastor, numa próxima pandemia?
Olha, toda vez que nas histórias das pandemias, elas sempre começam com muita negação, né? A Vera pode confirmar ou não, mas nós somos uma sociedade criada para o corpo são, né? E não para o corpo doente. Então, a primeira reação é dizer, não, isso aqui não vai entrar, esse é um país tropical, esse é um país não sei o quê. Então, negação é normal. Mas o que a gente assistiu em 18 não foi negacionismo. Eu chamo de negacionismo uma política de Estado. Em 1918, o que aconteceu é que as diferentes autoridades, o Ministério, não havia ainda Ministério da Saúde, não havia ainda SUS, as pessoas sabiam em 18 qual era o sintoma, mas não sabiam a causa, tudo muito diferente do que nós estamos vivendo hoje. Em 18, após um período de negação, todas as autoridades seguiram os protocolos de época, que inclusive eram divulgados pelos jornais dos diferentes estados brasileiros. Muito diferente da situação de 2020, que nós temos à frente do Ministério da Saúde um general, ou seja, general pode ser muito bom para guerra, para defender fronteira, mas que eu saiba, general não é muito bom para lidar com estado de emergência, um estado de anomia, como nós estamos vivendo. Em 1918, diferente, os secretários da saúde eram todos especialistas em pandemia. Então, Antônio, eu acho que a reação sempre será de negação. Mas eu acho que nós podíamos fazer alguma coisa que o Timothy Snyder sempre diz, né? Nós não somos mais inteligentes do que as pessoas que viveram, por exemplo, o Holocausto. A gente só pode contar com a experiência. Nós temos um governo que não conta com a experiência, não conta com o que está acontecendo em outros países. Podíamos ter uma experiência, então vamos vivenciar agora uma segunda onda, já estamos vendo a segunda onda ocorrer na Europa, nos Estados Unidos, aqui a gente não faz nada, vive eternamente em berço esplêndido, né? Então, enfim, precisamos de políticos que saibam dar diretrizes, políticos que andem de braços com as autoridades sanitárias, senão nós vamos experimentar sempre esse estado de surpresa, né? Não é surpresa, é falta de planejamento.
Agora, Vera, nisso que a Lilia falou, que, a gente, né, que esse governo não vive de experiência, é um governo que descarta as experiências, é o que isso? É simplesmente loucura ou é arrogância? É uma prepotência? É uma teimosia? Qual é a fonte disso?
Olha, eu acho que a gente tem esses componentes em todos nós, né? Como a Lilia fala, tem um choque diante daquilo que você não quer acreditar que seja uma verdade, né? Mas eu acho que existe ali algum ganho nesse lugar arrogante. Eu concordo com você que é um lugar de arrogância. E tem um ganho secundário, porque essa arrogância parece que responde aos anseios não só desse governo, mas de quem o elegeu, né? Assim, tem algo em nós que está representado ali enquanto país, que é uma tentativa de dar um jeitinho em tudo, né? Como se fosse possível. Acho que está faltando a possibilidade de lidar com o que é potente, tem uma fantasia onipotente colocada aí.
Pastor, a gente viu parte dos evangélicos abraçando esse discurso do Bolsonaro, né? Diziam que Deus protegeria os fiéis da doença, mas aí já não seria pedido demais? É tipo um milagre? Deus protege quando a gente sabe do perigo e mesmo assim vai de encontro a ele?
Logo no início da pandemia, uma das primeiras coisas que eu falei foi que a fé não imuniza. E a gente precisa prestar atenção mais nesse aspecto de como que a chamada modernidade criou esse abismo entre ciência e fé e essa dissociação das duas dimensões da experiência humana, as duas legítimas, atuando em campos completamente diferentes, com finalidades diferentes, com pressupostos diferentes, com recursos diferentes à disposição da nossa humanização. A dissociação dessas duas dimensões cria esse tipo de coisa. A pessoa não usa máscara e ajoelha no meio da rua acreditando que Deus vai resolver a situação. Quando a gente integrar novamente, eu espero que isso seja possível, né, uma sociedade mais esclarecida vai integrar novamente a fé e a ciência, ou a religião e a ciência, aí a gente vai ter uma nova oportunidade de cuidado de si e do próximo, né?
A credibilidade do ministro da Economia, Paulo Guedes, também saiu abalada, né? Primeiro, ele disse que com 5 bilhões resolveria a crise do coronavírus. Depois, vieram várias promessas de uma decolagem da economia. Ô, Mara, quem mais atrapalhou o Guedes? A pandemia, quem o cerca ou ele mesmo?
Tudo isso e mais um pouco. Tudo isso junto e misturado. A Vera falou algo que a gente deve sempre lembrar. O presidente, todo mundo sabia quem era, ele não surpreendeu, ele fez o que ele disse que ia fazer, e o que ele fez nos 30 anos. Eu lembro que saiu uma notinha logo no começo, quando se falava da candidatura dele, e ele era inexpressivo, saiu uma nota no Valor Econômico falando que um grupo de investidores teria levado ele para conhecer o Paulo Guedes, teria levado ele num encontro com investidores estrangeiros e tal. E aí, quando ele conhece o Paulo Guedes, então vem o establishment econômico e fala, não, vai ter um choque liberal. Eu lembro de uma conversa que eu tive com um grande gestor de carteiras que tem uma casa de gestão no Leblon, enfim, uma daquelas gestoras independentes, e um cara muito bom, muito bem formado, com resultados ótimos, um cara, não era um cara bobo. E ele me falou que ia votar. Eu falei assim, puxa, mas você vai votar no Bolsonaro? Ele é um cara que vai contra tudo que vocês querem. Política fiscal, rigor fiscal, uma série de coisas. Tudo que o Bolsonaro fez nesses 30 anos. Ele falou assim, não, Mas tem o Paulo Guedes, que vai dar um choque liberal. Eu falei, cara, mas ele é o presidente. Como é que ele vai dar um choque? Isso vai dar um problema em determinado momento. Como deu? Quer dizer, Bolsonaro nunca foi um liberal. Ele não... E aí as coisas foram acontecendo, as pessoas foram caindo ali na realidade. O mercado, ele mostra isso o tempo inteiro. Quando ele começa com uma euforia, com a eleição do presidente Bolsonaro, aí passa o primeiro mês, o segundo, no primeiro trimestre já estava derretendo tudo, porque ele falava contra a reforma da Previdência. O maior antagonista da reforma da Previdência era o presidente. Então, assim, ele é a única coisa que ele falou e que ele não fez, é que no discurso de campanha vinha aquela história de combate à corrupção. E aí, né, é esse espetáculo que a gente está vendo aí, que culminou com a saída, inclusive, do ministro lá, dos dois, com a nomeação da Polícia Federal e outras coisas. Ali é uma coisa que ele está fazendo exatamente o contrário do que ele disse que faria em campanha. Porque não podemos esquecer que Bolsonaro tinha um histórico de 30 anos no Congresso, quer dizer, não era um novato na política. E aí a Vera é que pode explicar isso, como é que as pessoas, quer dizer, essas pessoas, e eu estou falando da elite econômica, apoiou tanto um candidato que era contra tudo o que se coloca, inclusive nos princípios. O Greg uma vez fez uma coluna, acho que foi uma coluna que ele fez na Folha, que ele falou, olha... não tinha opção. Tinha opção. Você defende o meio ambiente, tinha a Marina. Você imagina você passar essa crise com a Marina e o Eduardo Jorge, o grande sanitarista ali como vice. Olha que diferença que seria isso hoje.
Eu fiquei sorrindo enquanto você falava aqui, Mara, porque eu lembrei do tweet do João Amoedo, do dia 1º de dezembro, que ele fala assim, Bolsonaro nunca foi um liberal. Apenas aproveitou-se do discurso para se colocar como oposição à gestão intervencionista do PT. Ah, você jura? Eu tô falando assim, você jura que você descobriu isso agora, aos 48 segundos do tempo? E assim, eu não sei porque a Vera... Oi, pode falar, Lília.
Porque eu acho, Mara, que tem dois elementos importantes para a gente chamar a atenção do que me parece, né? Primeiro é essa questão anti-PT, né? O mercado passou, que são teorias... bodes expiatórios. Na história, a gente sabe que sempre se cria, nesses contextos de crise, um grande bode expiatório. Estou aqui defendendo, atacando, mas, de repente, tudo é culpa do PT. Então, construiu esse ambiente para acabar com as mazelas da corrupção, por exemplo.
Olília, mas isso que você está falando é muito importante, porque, assim, isso veio mais com o governo Dilma, porque o governo Lula... O mercado nunca ganhou tanto dinheiro quanto o governo Lula. Houve distribuição de renda, houve rigor fiscal, enfim.
Modelo foi a...
Exatamente.
Tem também essa questão da teoria do fantoche. Eu acho que o mercado aposta nessa ideia que nunca dá certo na história, porque quem... Política é que nem cachaça, quem sobe aí não vai largar. Veja o exemplo de Napoleão. Então, o mercado apostou nessa teoria boba, né, que é a teoria do fantoche, ou seja, nós vamos manipular esse cara, o cara aí está meio encostado na câmara, né?
Então, é isso mesmo, Lilian. Eu ia até perguntar, ia até jogar essa para a Vera, que eu ia querer saber da opinião dela, porque, assim, essa coisa do outsider, do cara que veio de fora, o Bolsonaro era deputado há 30 anos, né? Havia 30 anos como deputado ali no Congresso e um deputado com todas as características não liberais que o mercado detesta. Só que, nos últimos anos, alguns anos ali do mandato do Bolsonaro, ele meio que virou um tiririca. No sentido de ele aparecer no Super Pop para falar mal de transexual, ele aparecer no CQC para falar uma outra frase, embasar uma outra piada racista, uma coisinha assim. Ele acabou virando um tiririca. E aí, como teve... E assim, não estou comparando, evidente, Bolsonaro com o Tiririca, porque o Tiririca, pelo menos, fez um papel mais decente como deputado. Mas o Tiririca, que era um palhaço, que é um palhaço, quando foi eleito deputado, as pessoas se surpreenderam. Nossa, ele chega, ele bate ponto, ele marca presença na Câmara, que coisa. E as pessoas parece que esqueceram que o Bolsonaro era deputado há 30 anos e que ele só foi um Tiririca nos últimos dois, né?
pensando nesse fenômeno do Brasil, bom, Trump e Boris Johnson também, né, em relação ao Brexit, a gente tem ali esses supostos fantoches que vão saindo muito pior do que encomenda, mas nesse joga para um para o outro, eu acho que a pessoa que tem mais elementos aí é a Lília, porque tem algo da história do Brasil que está colocado aí, né, tem algo que a gente poderia pensar psicanaliticamente, assim, tem uma lição de casa, de se haver com o recalcado da nossa história que volta como sintoma, né? E quando o dinheiro falta, a gente vai percebendo que aquele incômodo, né, com uma proximidade grande demais de uma população pobre, negra, que vai criando uma dificuldade da nossa elite se reconhecer como parte desse país, que nunca se reconheceu, né? Está aqui a passeio, não sei o que acontece. Eu acho que retorna nessa figura ditatorial que o Bolsonaro representa, né? Eu acho que ele está falando
do retorno
de algo nosso.
Por favor, pastor.
Eu estou observando aí a conversa de vocês e eu tenho uma pergunta para fazer, eu acho que para todo mundo também, porque o que mais me incomodou nesse processo todo de Bolsonaro foi como a gente saiu em nome do vamos tirar o PT, como a Lília estava falando, e a palavra corrupção, 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 etc. Mas corrupção é uma questão de criminalidade. A gente saiu para um sacrifício de marcos civilizatórios. A gente saiu para um outro lugar, completamente diferente. Como é que a gente foi fazer isso? Como é que o país fez isso? Onde estava essa alma? Ou que alma é essa da nossa cultura que faz a gente sacrificar, assim, questões de progressos humanitários, não é nem questão de mau governo ou de crime na instância governamental. A gente foi para um lado que o Agamben chamou de barbárie, né? A gente foi para outro mundo.
Se eu puder aqui colocar minha colherzinha, eu escrevi aquele livro sobre o autoritarismo brasileiro que parte de duas hipóteses simples. A primeira, que o nosso passo é, o livro foi uma resposta à eleição de Jair Bolsonaro, né? E a primeira que o nosso presente está cheio de passado. E a segunda, que para aqueles que reagiam com grande surpresa ao fato de termos eleito um governo retrógrado, porque o meu problema não tem problema com o governo conservador. O problema é o governo retrógrado que quer fazer retroagir ganhos importantes, né? Enfim, novos
da humanidade,
ganhos da humanidade.
Por isso que eu só cito o Bolsonaro uma vez, quando eu estou falando de mandonismo, porque Bolsonaro é sintoma, ele não é causa. Na minha opinião, pastor, nós sempre fomos autoritários.
Sim,
eu vou para perguntar para vocês, eu acho que esse período que nós tivemos de relativa estabilidade na nossa democracia, né? Porque também democracia com tamanho racismo, tamanho exclusão, a gente precisa qualificar essa democracia, mas vamos combinar que tivemos, né? E com valores mais civilizatórios, é um parágrafo, né? Porque eu acho que nós vimos aí, na minha opinião, né? Quer dizer, com valores muito autoritários, um passado escravocrata, o maior país escravocrata, viemos de um passado colonial recente, um passado pautado na ideia de que poucos mandam e muitos obedecem, né? Violência como uma linguagem, né? Você só tem um país em que tem quase 3 séculos de escravidão na base da linguagem da violência e um país muito desigual. Então, essas são fórmulas necessárias que falam de que, enfim, do autoritarismo do nosso país.
E
tentando reverter, né?
É um passado que não é tão passado, né? Nada disso aí ficou no passado, né?
Nossa democracia está engatinhando ainda, né?
Nosso presente tem muito passado.
E a indignação seletiva com a corrupção. Essa coisa anti-PT, porque o PT era corrupto, durante o Mensalão, você não viu isso. Você não viu isso na população? Por que não viu isso? Porque a economia estava bombando. Porque, sabe, os bancos estavam ganhando dinheiro, as empresas estavam ganhando dinheiro. Não, você não viu, Tabet?
Mas,
viu?
Mara, não estou falando disso. Eu estou falando de outra coisa. Eu entendo o que você está falando, mas eu tendo a ir um pouco mais pelo caminho da Lília, que é o seguinte. De fato, o Brasil vinha bem. O Mensalão foi um escândalo. Eu lembro que o país parava para ver CPI.
Mas então, você não via ninguém na rua. Você não viu vamos
então,
para a rua?
Você não via ninguém na rua, é verdade. Mas o que aconteceu, e aí eu acho que tem muito a ver com o que a Lília está falando, é que político e ladrão no Brasil sempre foi uma tradição, né? Então, você pode pegar as gestões do PSDB, o rouba mais faz do Maluf, tudo isso aconteceu, tudo isso aconteceu. Quando veio o Mensalão foi a primeira sementinha e depois veio com o Petrolão e as coisas cresceram, que para a elite que é uma elite recente, é uma elite que tem ainda as raízes escravocratas dela, o pensamento lá no inconsciente, lá atrás era assim... Bom, os granfinos que roubavam, era cultural. Agora, essa gentinha assume o poder e vai roubar, como é que esse nordestino vira presidente e rouba?
Como é que esse cara... No Brasil, quem rouba pouco é ladrão, quem rouba muito é barão, né?
É isso aí. E aí, como é que o ladrão vai virar barão e vai roubar? Como assim eles ousam fazer isso? Então, gerou-se um ódio, né? Porque uma coisa é o seguinte, se o granfino rouba, vira político e ele rouba, as pessoas pensam, não, veja bem, esse aí você tem que dar tem que tirar os poderes dele, você tem que, vamos cercá-lo, vamos deixar ele na casa de Angra dele. Agora, se o operário vira presidente e rouba, tem que fazer o quê? Tem que dar uma surra nele, tem que dar um tiro nele.
Na verdade, você viu nesse aspecto, Tabet, do que você fala, você viu um incômodo dessa classe média alta, enfim, quando começa a não ter babá, a não ter empregada doméstica, você vê que houve muita reação, de uma coisa absurda. Sim. O cara achava um absurdo não ter empregada doméstica, uma loucura, em vez de estar feliz de estar num país onde estava progredindo, não, ele achava um absurdo não ter empregada doméstica.
Eu escrevi um roteiro, fala Lilian, desculpa, tô falando demais.
O operador do Rubem Fonseca, que eu adoro, que são os caras que vão sofrer com a crise. Vamos falar da crise recessiva, né, que pega o Brasil lá em 2013, 14, 15, estoura em 16, 17, 18. Bolsonaro também é isso. E o grupo que o Lee, são todos cobradores, são os homens de classe média alta, homens brancos, entre 35 e 45 anos, que vêm aí cobrar os seus direitos. E qual é o suposto? Por isso tem a ver com o que o pastor falou. A culpa é toda dos novos agentes. Quem tirou o meu emprego? As mulheres, os negros, a população LGBTQ+, os indígenas também estão querendo tirar o meu emprego. Então, eles são cobradores, né? Quer dizer, e essa reversão de expectativa, de moral, né, pastor, como o senhor chama a atenção, tem a ver com essa coisa. Até agora eu estava quietinho, porque o meu emprego estava garantido, mas agora eles querem tirar o meu emprego. Agora cotas, agora eles querem as mulheres nas chefias, né, nos postos altos, não aceitam. E aí vem o que estava lá, já estava. Ninguém cria um fenômeno desses porque está acontecendo nos Estados Unidos, porque está acontecendo na Hungria. Tá... Tudo bem, tem uma onda autoritária, né? Mas tem um berço, né, que é esse berço que nós temos falando.
Mas daí a colocar uma suástica na piscina é assustador, hein?
Tem um sistema de compensações, né? Quer dizer, a gente abre mão de alguma coisa desde que tenha uma compensação muito grande. Quando essa compensação acontece, que é esse retorno financeiro, então dá para viajar tanto e fazer, aí vem, bom, não tem compensação, tem algo aí do cálculo do neurótico do gozo, como diz o Christian Dunker, né? Pô, eu abro mão disso aqui, mas eu vou ganhar uma vantagenzinha aqui. Acabando essa vantagem, não. Esquece.
Exatamente. Porque eles
falam do ministro da economia que diz que fala aí sim e fala que foi um ato falho. Gente, eu nunca cometeria esse ato falho. Fala Deus, falei aí sim. Que raio de ato falho é esse, gente? Não, pera, mas fala. Não, eu queria falar paciente, falei aí sim.
Eu também gosto. Eu queria falar com o Ed. Assim, eu acho engraçado essa mentalidade que pensa no privilégio até na religião, né? Quer dizer, então, se eu rezo, Deus vai me poupar. Eu vou ficar de joelho aqui, ele vai poupar a mim. Os outros que se danem. O que está colocado ali? Está colocado que eu sou um privilegiado, entre outros, né? Quer dizer, os outros vão morrer e eu não vou porque eu acredito em Deus. Quer dizer, de novo, a ideia de um privilégio, né? De um certo lugar
de exceção. Né? Tem pior, Vera, quando o furacão está vindo na sua direção, você reza para ele mudar de caminho e passar em cima da outra casa. Exatamente. Quer dizer, não é só você não morrer, é outro morrer no seu lugar. Sim. Isso é pior ainda, né?
Agora, pastora, o que você estava falando da fé, imunidade, do cara que não usa máscara, não toma vacina e nada, e aí, né, vai cobrar de Deus que... Eu acho que existe muito aquele conceito de que Deus é aquele senhor barbudo, é o Porchat em cima da uma nuvem, sabe? Olhando com quem você transa, como é que roupa que você usa, como é que você se veste, se metendo. É essa ideia que está na cabeça de muitas pessoas do que é Deus, né? Enfim, eles... E aí faz uma mistura que... e cria uma confusão que dissocia da ciência, cria preconceitos em nome de Deus. Deus já foi, não tem nada a ver com isso. Mas as pessoas têm essa imagem de que Deus é esse senhor barbudo que fica lá em cima da nuvem olhando com quem você está transando e a roupa que você está usando.
Fazendo a microgestão do universo, né? A questão é que a religião vive disso, né, Vera? Vender essa imagem desse Deus, quando a religião faz isso, ela se coloca no lugar de quem consegue falar com ele para resolver o seu problema. É quase que uma transposição da lógica do funcionalismo público ou da nossa cultura de criar dificuldade para vender facilidade para o universo da espiritualidade da religião. Então, você está no risco, você está sob uma pandemia, você é pecadora, você está em falta com Deus, você está sendo consumida pela sua culpa, cuidado, o vírus vai te pegar. Mas se você vier na minha igreja, der um dinheiro aqui e aceitar minha oração, aí Deus te livra disso. Então, há há todo um sistema religioso que é construído e alimentado para retroalimentar essa noção de Deus aí, muito equivocada, na minha opinião, né?
A gente estava falando dos palhaços aqui, do Tiririca, que é palhaço mesmo, do Bolsonaro, e agora vamos falar do Trump. A gente está gravando esse programa aqui no dia 2 de dezembro, um mês depois das eleições americanas, e o Trump ainda está esperneando por conta do resultado. Dia 14 vem a votação do Colégio Eleitoral, então espero aí no futuro, onde vocês estão, que tudo tenha sido normalizado e o Trump já esteja aí fazendo as malas, né? Aquela, uma mala só de spray de cabelo e outra só de bronzeador laranja dele. Lilia, a eleição do Joe Biden colocou fim no governo Trump, mas é o fim da era Trump? Será que essa fronteira que a eleição dele abriu para o autoritarismo ainda demora a se fechar?
Olha, você sabe que historiador é muito ruim de previsão, né? Mas eu vou... Essa história do ser historiador prefere sempre voltar para processo fechado. Eu penso que o que aconteceu simbolicamente é muito forte, né? Porque o Trump representava, como quem, né? Essa voga autoritária, né? Que desagou na Hungria, na Polônia, em Israel, aqui no Brasil, né? E basta ver a importância que Trump tem para Jair Bolsonaro. Ele imita o Trump toda vez que pode, né? Por exemplo, na cloroquina, né? Que nós compramos todo o excesso de cloroquina, que é um medicamento contra a malária, não autorizado pela Organização Mundial da Saúde. E Heloísa e eu, no livro Bailarina da Morte, nós descobrimos que naquela época tinha o sal de quinino. E também que era da mesma composição, que já não era autorizada pelos governos, que Bolsonaro e Trump continuam. Mas para não perder a sua pergunta, eu acho que o que aconteceu foi os governos que tomaram decisões, cuidaram da população, deram respostas assertivas em relação à pandemia, estão se saindo bem. Não à toa são mulheres. Você começou falando da Nova Zelândia, mas também tem Tailândia, também tem Alemanha, são mulheres, Bélgica, né? Que são pessoas, enfim, que foram falar com a população diretamente. Trump não fez isso. Nós sabemos na história que nessas crises não tem meio termo, ou a pessoa sobe ou a pessoa cai. Quem está caindo? Esse tipo de político. Isso é muito significativo, mas Biden vai receber um país muito dividido. Basta ver que o termômetro girou para o lado dos democratas, mas o país permanece dividido. Não vai ser fácil, não vai ser fácil, porque esses grupos autoritários, o supremacismo branco, está todo lá. Mas eu quero crer que, diferente daqui do Brasil, que os democratas aprenderam alguma coisa com o susto que foi Donald Trump. Então, eu quero crer, porque eu tenho esse meu lado, sabe, Antônio? Eu sou otimista... pessimista no varejo, otimista no atacado, alguma coisa assim. Mas eu acho que simbolicamente foi muito importante. E ele está montando agora um governo pelo menos na, a gente não consegue ver tudo, né? Mas ele está tentando montar um governo plural, misturar os marcadores sociais da diferença, né? Marcadores de região, de sexo e gênero, de geração. Vamos aguardar, né? Mas eu acho importante. Não acabou, mas eles vão, os democratas vão...
Isso é importante frisar. Não acabou e não fosse a pandemia, talvez Trump tivesse reeleito.
Eu acho. Ele foi punido por conta da política negacionista que ele tomou nos Estados Unidos. Não à toa, dentre os dois maiores países em número de mortes, né? Tudo bem que a gente pode falar, mas, enfim, as piores conduções são Estados Unidos e Brasil, né?
Eu tendo a concordar com a Lília também. Eu acho que o professor, o Marco Antônio Villa, vem aqui com a gente às vezes. Ele sempre fala: o Bolsonaro não chega ao fim do mandato, vai acabar, vai cair. Ele tem certeza disso, ele crava. Eu não sei se ele vai chegar ou não, mas eu tendo a arriscar que eu acho que vai ser uma coisa meio crivela para ele na próxima eleição. Acho que ele não.
Isso não já vai. Eu, né? A gente pode ver nas eleições de agora, como todo. Candidatos apoiados por Bolsonaro, né, minguaram.
Mas, gente, agora, o que mais ele precisaria fazer para ser um impeachment? Quer dizer, eu fico com medo de imaginar, depois de tudo que ele já fez, o que ele precisaria fazer para isso acontecer. Eu acho que seria um negócio assim, estratosférico. Né?
Não, então, é que como ele está com esse centrão, esse fisiologismo todo ali em volta dele, a única coisa que vai... O que a gente pode esperar é... O conto do sapo com o escorpião, né? Que ele é o sapo nessa história, né? Ele tá dando carona pro escorpião, o escorpião tá prometendo, ó, vamos ficar, tamo junto, né? E a gente sabe, vocês sabem até mais que eu, que esse escorpião costuma picar, frequentemente tá picando e traindo os seus aliados. Então, vamos ver se essa travessia desse rio dura até 2022 ou não.
Você vê o que aconteceu no impeachment da ex-presidente Dilma. Ela, quando ela assume depois do Lula, ela pega um país, uma economia ali, sabe, em ascensão, enfim, bombando. E aí ela tem uma base aliada muito forte, que vai se deteriorando conforme a economia vai piorando, até que ela chega... Na votação do impeachment, a gente não vai entrar aqui se devia, se não devia, se é golpe, se não é, não vamos entrar nessa discussão. Mas na votação do impeachment...
É golpe, certo?
Mas na votação do impeachment... Você tinha pessoas votando, eles votaram impeachment porque ela cometeu crime de responsabilidade fiscal. Ninguém ali sequer sabia o que era responsabilidade fiscal. Nem tinha histórico de responsabilidade fiscal. Não tinha compromisso com responsabilidade fiscal. Então, assim, eles votaram... o que eles viram é que ela foi perdendo a popularidade por conta da deterioração da economia. E é isso o que vai fazer a diferença... no governo Bolsonaro nos próximos 2 anos. Enfim, como é que ele chega ali no próximo ano, como é que ele vai lidar com os desafios econômicos.
Que aposta triste, né? Que aposta triste.
Exatamente, né? É triste.
Mas também tem, cara, a questão dos três príncipes consortes. Eu acho que a questão do zero Flávio Bolsonaro, do zero qualquer coisa Flávio Bolsonaro, é grave. Ou seja...
É muito grave.
Que ele vende a alma, tira qualquer um... para poder blindar o processo do Flávio Bolsonaro. Porque aí você tem espaço para mostrar corrupção, a questão das milícias, por isso que ele blinda dessa maneira tão descarada, né? Porque aí a coisa também pega, na minha opinião.
Eu estou lembrando de um roteiro do Porta que foi aprovado esses dias, que é, não sei se é do Fábio ou do Greg, eu não lembro, mas é que o cara volta no tempo para falar com ele mesmo no passado e o cara está saindo para um protesto fora Temer. E aí o cara chega pra ele e fala assim: calma, não sai com esse fora, é segura, espera, vamos pensar mais um pouco, calma aí, espera.
Era o famoso eu era Temer e não sabia.
Exatamente.
Olha, o Greg teve aqui no programa e disse que o DEM é a nova esquerda, agora é DEM.
História, o DEM é o famoso baixo clero, sempre teve isso. Os caras que não fazem nada, né? Enfim, fisiológicos, como disse, né? E eles só se dão bem, porque eles ficam com as sobras, né? São abutres. Eles pegam...
E eles vão para onde está? Eu tenho uma fonte que fala assim, não é base aliada, é bando aliado. Eles vão para onde tem popularidade, eles estão lá. Não tem, eles...
Você vê muito no Discovery Channel, Animal Planet, aqueles animais que bicam o resto dos dentes, que ficam uns parasitinhos. Aqui no Brasil, o Bolsonaro ficou muito chateado com a derrota do Trump, né? É difícil mesmo ver sofrer o homem que você ama. O Brasil tem uma relação histórica com os Estados Unidos que nunca teve como base a relação pessoal entre os líderes. Ô Mara, será que o Bolsonaro consegue construir uma relação impessoal? Eu não falo nem só da relação com os Estados Unidos, não. Eu falo no geral mesmo.
Eu acho que não. E mais, ele tem um problema sério aí pela frente para resolver. Ele não se dá conta disso pelas declarações do que ele fala, que é o início da gestão do governo Biden para o Brasil vai ser um problema sério, principalmente em relação à questão ambiental. Então, isso, o presidente não tem noção do que é a questão ambiental. Ele acha que a questão ambiental é é coisa de comunista, sabe? Ele realmente acha isso. Naquela cena lá do documentário de Davos, que aparece ele falando com o Al Gore, que ele fala pro Al Gore que ele vai... Nós vamos explorar a Amazônia junto com você. Ele não faz a menor ideia de com quem ele está falando, né? Um cara que está comprometido até a alma com defesa do meio ambiente, enfim, que fez tudo que fez. E quando ele fala isso, aí você tem uma noção. Quando eu vi aquela cena, me deu uma tristeza, porque você fala assim, pô, esse é o presidente do Brasil, entendeu? Ele realmente não tem noção do tamanho do problema que se vive hoje. Então, ele tem essa dificuldade. Você, a Vera pode falar se é um problema de cognição, que é... Porque mesmo que ele... tivesse essas crenças, esses compromissos ideológicos dele, enfim, ainda assim, se ele não tivesse esses problemas cognitivos, ele ia agir de uma forma mais racional. Por exemplo, vacina. Vacina, ele é contra a vacina, mas a vacina, seja ela de onde ela vier, vai ser uma grande aliada dele. Ele é o cara que mais ganha, porque a vacina hoje... ela resolve o principal problema econômico do país. Até a questão fiscal é uma questão adjacente. O principal problema para a retomada da economia é você ter pessoas imunizadas, podendo, enfim, retomar suas atividades. É uma grande aliada dele num momento que para ele será crucial. 2021 é um ano de grande desafio. E se ele quer... a reeleição, para ele a economia vai ser chave, inclusive para garantir que esse escorpião, como você falou, Tabs, não venha mordê-lo, entendeu? Porque na hora que a popularidade dele começar a derreter mesmo, ela vinha caindo, veio o auxílio emergencial, ela subiu, mas ela sobe, mas não sobe muito para o tamanho que foi o auxílio emergencial. O auxílio emergencial foi muito dinheiro jogado na economia. Foi muito dinheiro colocado na economia.
Mas
e não conseguiu resgatar a popularidade dele para níveis que tiveram Lula, Dilma e FHC, entendeu?
Mas acho que a única pessoa que ele mantém ainda um relacionamento impessoal ali... é o Paulo Guedes, vai saber até quando, né? Olha só, gente, final de um ano turbulento, eu quero saber em quem ou em que você se apegou para passar pelos dias ruins. Eu conheço gente que tratou de resolver a vida, né? Tipo, gente que se separou, se casou, engravidou, saiu de casa, saiu da casa dos pais. E muita gente encontrou ou reencontrou alguma forma de espiritualidade, né? Um estudo da consultoria australiana McCrindle sobre comportamento na pandemia constatou que 55% dos australianos começaram a pensar mais sobre o sentido da vida. 35% estão rezando mais. 33% começaram a falar sobre espiritualidade e 41% têm pensado mais em Deus. Pastor, Deus não fica pau da vida com gente que nunca ligou para ele, mas que assim que o bicho pega, manda um oi sumido. Como é que é essa relação?
Sabe que na Bíblia Sagrada tem um texto muito interessante que diz o seguinte, que Jesus, quando estava no Getsêmani, ali naquela semana, bem já próximo da sua crucificação, na Bíblia diz assim que, estando em agonia, orava mais intensamente. Então, assim, essa experiência humana, ela é tão, tão atávica que até mesmo Jesus a experimentou, né? Passou por ela. A agonia e essa nossa experiência da vulnerabilidade, o nosso senso de finitude, se deparar com a ampulheta do tempo aí contra a gente, e a gente percebe que a morte está ali na esquina e está mesmo, né? No começo da pandemia eu pensava, será que eu vou pegar esse bicho? Será que eu vou ser assintomático? Será que eu vou para o hospital? Será que eu vou para a UTI? Será que eu vou morrer? Então, assim, a morte chegou muito perto, e quando a gente chega muito perto da morte, as perguntas vêm. Então, eu queria lembrar isso, que Jesus, na iminência da sua morte, passou pelo vale da agonia e orou mais intensamente. Isso é atávico, isso é humano.
Vera, rolou uma busca maior por terapia esse ano? O que, que você e os seus colegas podem nos dizer?
Olha, foi um ano, assim, em uma semana a gente estava com toda a clínica virtualizada, né? E eu e todos os meus colegas, e todo mundo recebendo muita demanda de análise até agora, e todas as instituições buscando atender a população e com algumas iniciativas muito interessantes, alguns grupos de atendimentos individuais. Eu coordenei um grupo que tinha motoboy da periferia, uma dona de casa do interior, um advogado desempregado, todo mundo no mesmo Zoom, conversando sobre o que estava passando. Então, abriu um monte de portas, na verdade, né? Nas quais as pessoas, a própria Organização Mundial de Saúde lá atrás já falou, olha, a saúde mental é importante, as pessoas começaram a romper algumas barreiras de logística, mas também de preconceito. E é incrível que a gente está trabalhando, todos os meus colegas, tem os recém-formados, coisa que a gente leva 5, 6 anos para receber de pacientes, já estão cheios de pacientes. Houve uma procura muito grande, sim, por atendimento e também muito trabalho em cima de discutir o que é atender na virtualidade, o que é comparar, ver limites. Crianças que trabalham com ludoterapia sendo atendidas nesse sistema, a gente fez... Avançou muito, aconteceu muita coisa, as pessoas procuraram muito, estão procurando ainda.
Então foi um ano bom, hein? Vamos torcer para mais pandemias chegarem aí, o consultório está sempre lotado, estou brincando. Agora, com várias vacinas no mercado e a esperança de uma vacinação em massa no Brasil em 2021, estamos na esperança pelo fim da pandemia. Lília, dizem que o carnaval do Rio de Janeiro de 1919 foi o mais animado da história porque estava todo mundo comemorando o fim da epidemia de gripe espanhola. O que mais aconteceu naquela época? O que acontece historicamente com o povo quando acaba uma pandemia?
As pessoas querem que a pandemia acabe por decreto, como o nosso presidente, na base do tal ok, né? E ponto final. Acontece isso, né? Então, o que aconteceu, por exemplo, no Rio de Janeiro, o Rui Castro chama atenção que, de fato, o carnaval de 1919 foi muito animado, porque quem não morreu queria comemorar. Mas o outro lado disso era o seguinte: quem não morreu queria comemorar ou queria comemorar logo com medo que fosse morrer na sequência. Porque a gente fala que acabou a gripe espanhola em 18, mas não é verdade, né? O Brasil foi atingido pela gripe espanhola na segunda onda. Uma segunda onda muito mais letal, as pessoas podiam morrer em 3 anos, era muito forte a gripe. E a gripe do Rio de Janeiro ainda continuou em 1919. Em Manaus, que infelizmente tem essa coincidência histórica, né? Manaus foi mais atingido em 1918 e de novo agora está sendo castigado pela Covid-19. A gripe espanhola só acabou ainda se falava, em 1920 ainda tinha a gripe espanhola. O que existe historicamente é que é um momento que as pessoas resolvem deletar. E tem outra coisa importante: o que é que a gente quer contar e o que a gente quer esconder? Todos os períodos de pandemia, de peste, de crise, são períodos de grande silêncio, porque não há o que falar. O filósofo Walter Benjamin relata, por exemplo, a chegada das pessoas que sobreviveram à Primeira Guerra Mundial. Diz ele, eles vinham calados, em silêncio. Euclides da Cunha descreve como foi a volta das pessoas depois de Canudos. Fala a mesma coisa, fala de ditirambo, do grande silêncio que se, tanto é que eu acho que a religião como um todo é muito acionada, foi muito acionada em 18, assim como eu acho que a gente só, a sociedade em geral, é claro que são os biólogos que explicam esse tipo de fenômeno de uma pandemia, no entanto, a sociedade só entende o que existiu tempos depois, quando se começa a escrever, a narrar o que foi, é preciso narrar a experiência, né? E é difícil narrar. O Brasil, que é um país de grandes cronistas, os grandes cronistas só narraram a epidemia de 18 depois. Isso aconteceu com Pedro Nava, aconteceu com Érico Veríssimo, e o Monteiro Lobato provocou o Lima Barreto e falou: Lima, tu não vai escrever sobre a gripe? E ele respondeu, sabe o quê? Vou escrever não, eu sou mais carnavalesco. Então, esse silêncio me impressiona muito, sabe?
Esse ano você teve a sensação de que perdeu a noção do tempo? Você não está sozinho. E a ciência explica isso. Isso acontece quando a nossa rotina muda drasticamente. São os eventos do nosso dia a dia que situam a gente no tempo, né? Quando eles somem, quando eles simplesmente deixam de acontecer, nosso relógio mental fica completamente perdido. Tem ainda outra coisa que influencia essa distorção, o nosso estado emocional. Estudos feitos durante a pandemia mostraram que, para muitas pessoas, a ansiedade gerada pelo medo do vírus, pelo isolamento e pela insegurança em relação ao futuro, fizeram o tempo passar mais devagar. Enquanto isso, as pessoas mais otimistas e ativas tiveram a sensação de que o ano passou mais rápido, que é, por incrível que pareça, o meu caso. Vera, muitas pessoas relatam isso, o fato de a casa se transformar num local de trabalho gerou essa perda de noção do tempo para as pessoas?
Bom, o tempo é uma matéria fundamental para a psicanálise, né? Porque quando você fala, por exemplo, em ansiedade, você fala de um sujeito que não consegue estar no presente, está já colocado lá na frente. Quando você fala em melancolia, é um sujeito que está no passado, ele não consegue estar no presente. Então, quando eu era, antigamente, né?
E então, desculpa, Vera, te interromper, e uma pessoa que está nesses dois lugares? Que a melancolia do passado, que eu conheço uma pessoa assim, eu já quero empurrar ela para você. Ela está presa na melancolia do passado.
Somos e nós.
Na ansiedade do futuro.
Somos nós, porque o mais difícil, a gente negocia com essa dificuldade de estar no presente, né? Que o presente, por exemplo, o momento de felicidade, ele só acontece no presente. Né? A felicidade é aquela presentificação do sujeito, né? No tempo. E isso pode gerar muita ansiedade, né? Porque nos lembra da finitude. A gente está sempre se projetando no tempo para fugir de um presente que nos lembra do fim. É interessante essa. Então, a nossa matéria de trabalho é essa falsa cronologia, né? O inconsciente não é cronológico, né? Ele é atemporal. Não quer dizer que não tem tempo, quer dizer que o tempo está todo, né? Você sonha com quem morreu como se estivesse vivo, você se imagina na frente, né? Isso é a matéria mais difícil para nós. E realmente, a pandemia é incrível em termos de estudo psicanalítico, que a gente aprendeu com ela, né? Mas uma das questões foi como foi um acontecimento que raras vezes na história, né, Lília? Um acontecimento acontece com todo o tecido social ao mesmo tempo. As comoções são regionais, familiares, individuais, mas de repente está todo mundo vivendo uma comoção, não da mesma forma, obviamente, na singularidade, mas isso quer dizer que você não tem para onde correr. E todos fomos confrontados, respondendo até a tua pergunta anterior, todos fomos confrontados com o tempo, porque na hora que a gente perdeu esses marcadores e teve que fazer gerir a partir da experiência pessoal, as pessoas se embananaram muito, né? De não conseguir mais horário para dormir, comer, tudo teve que ser revisto. Uma experiência sensacional. Algumas pessoas passaram com acréscimos e algumas pessoas ainda estão juntando os cacos, né? Mas era o número um, ansiedade, o que será de mim, o que, que eu fiz da minha vida, porque se eu parar agora eu vou pirar.
E é um tempo sem tempo, né? É uma coisa bem interessante, porque a gente é um tempo de presente sem futuro, né? A gente calcula o nosso presente com o futuro. E eu pensei muito no que o Tabet estava falando, e me parece muito, Tabet, que é a descrição do Thomas Mann, A Montanha Mágica, sobre as férias. Porque é exatamente o que você diz, a gente fala das férias, se está nas férias, você fala assim, gente, como passou rápido. No entanto, na sua memória, o que é que fica? O tempo do seu cotidiano ou esse tempo rápido das férias. Então, esse jogo entre memória e temporalidade, para mim, é muito claro, né? E acho que isso está acontecendo com a gente. Ele passa ao mesmo tempo muito rápido e muito lentamente, porque eu penso que a gente vai lembrar muito desse momento em que nós todos ficamos, né, isolados. E eu queria só referendar também o que a Vera chamou a atenção, que é, por exemplo, até na história das epidemias, né? Por que que 18 marcou tanto? E por que que Covid-19 está marcando todo? Porque afeta a todos. Se você pegar, por exemplo, Zika vírus ou a Ebola, só não tem esse barulho todo porque a Ebola ficou concentrada na África, não é verdade? Então as pessoas não ficam tão tocadas. Zika vírus pegou, pelo menos, sobretudo as pessoas grávidas. Qual a especificidade do nosso momento? É porque toma a todos. Agora, o cuidado é esse. Não tem nada de democrático tanto na gripe espanhola de 18 como na Covid-19, porque se pega todo mundo, a gente está vendo no número de mortes, naquela época, quem morreu mais? Os negros recém-libertos, os imigrantes que chegavam, os indígenas, agora quem está morrendo? A população vulnerável, pobre, né? E negra, mais uma vez. Então, não tem nada de democrático.
Ô Mara, como é que foi pra você, hein? Porque outro dia eu tava até brincando com um amigo meu, porque eu não sou um cara muito social, sabe? Você não vai me ver, tipo, eu não sou o cara que chega na festa, tipo o João Vicente, que abraça e beija todo mundo, faz post de aniversário e é o legalzão. Eu não, eu amo ficar em casa, adoro, sou mal-humorado às vezes. E eu tava falando pra ele que agora que as coisas meio que abriram, tipo, eu peguei voo outro dia, fui fazer um Rio-São Paulo por trabalho... Eu já tô, sabe, começando a fazer umas coisas, eu falo assim, tô com saudade daquela do iníciozinho da pandemia, sabe, que você ficava em casa, não tem que sair, gente, vamos ficar em casa aqui trancadinho, eu tava gostando disso, mas pra mim o tempo passou rápido, porque assim, quando eu fui ver, já era Natal na Líder Magazine, e hoje já tá, o negócio tá aí. Pra você, Mara, como é que foi?
Foi um choque, eu conheci minha casa, eu descobri que eu não conhecia a minha casa, porque... Porque eu não ficava em casa, né? Eu não ficava em São Paulo. Agora, eu conheci, descobri minha casa. Sabe uma coisa que eu...
Você descobriu que era casada. Tem um cara aqui, quem é você? Cara, nossa, seu marido, casei com você.
É assim, é interessante, porque... E você descobre que é legal. Eu tenho uma casa que é uma casa que eu gosto. Eu montei do meu jeito. Então, é claro que eu ia gostar dessa casa. Então, isso, por exemplo... Passei a refletir essa coisa de ficar fazendo bate e volta. Pô, eu fazia bate e volta, a gente montando a temporada que a gente ia fazer em Lisboa, eu fazia bate e volta a Londres. Eu fiz bate e volta Londres e São Francisco, lá para a reunião do YouTube, entendeu? Não dá, você perde muito tempo. Eu amo voar, hein? Adoro voar. Meu pai era piloto, meu avô, meu irmão, meus tios... Então, assim, mas acontece, e eu acho que é uma delícia voar, você ficar lendo e tal, enfim. Mas não dá, é legal você curtir sua casa. Eu tô achando minha casa um barato, ela é legal, meus livros estão aqui e tal. Deu para arrumar as coisas, deu para ler coisas que eu ainda não tinha conseguido ler. Descobri autores novos, descobri outras coisas para fazer, assim...
Isso você não precisa contar nesse horário, Mara. Isso aí depois você fala. Isso a gente deixa para depois. Agora, olha só, teve gente que também não aguentava. Brinquei com essa história do marido da Mara, mas teve gente que não aguentava mais olhar para a cara de quem morava junto. Né? Resultado: muitos casamentos não sobreviveram. Por causa da pandemia, em maio, o CNJ autorizou a realização de divórcios virtuais. Dados do Google mostram que entre março e agosto, a busca pela pergunta como entrar com o pedido de divórcio aumentou 37 vezes. No mesmo período, as buscas pelo termo divórcio online cresceram 11 vezes. Pastor, o ser humano é um ser social, mas pelo jeito socializar só com quem está dentro de casa não parece ser o suficiente para uma parte, né?
É, porque fica muito concentrado, né? A gente é social e a maior rede de relações que a gente desenvolve, distribui as nossas necessidades de afeto, tanto para doação de afeto quanto para receber afeto. Nenhuma pessoa consegue responder positivamente à expectativa de outra pessoa. É um abuso que a gente comete com o cônjuge, com o namorado, com a namorada, com o parceiro, qualquer que seja ele, exigir dessa única pessoa que nos dê todas as nossas, dê resposta a todos os nossos desejos. Então, a pandemia fez com que isso ficasse muito nítido, e quando a gente perde as outras interações e chega ali naquela única relação, fica muito concentrado, fica muito pesado, e aquilo que estava mascarado, né, fora do tempo da concentração, aquilo que a gente levava com uma certa flexibilidade, com uma certa complacência, aquilo que a gente relevava, porque os afetos estavam aí sendo administrados e distribuídos, quando chegou no tempo da pandemia, estourou e explodiu completamente. É por isso que os conflitos familiares foram mais intensos. E essa promiscuidade de fronteiras, eu acho que atrapalha demais. Quando a sua casa é o seu ambiente de trabalho, e isso, eu acho que a Vera podia comentar um pouco sobre isso, qual é o dano psicoemocional de você ligar o seu computador e ter reunião com seu chefe no mesmo quarto em que você transa com a sua mulher ou com o seu marido, que você faz amor, entendeu? É o ambiente onde você faz a sua refeição com a sua família, é o lugar onde seu filho está tendo aula. Então, ao mesmo tempo que você está quebrando pau com o cliente numa reunião de trabalho, a sua mulher está chegando, pegando as coisas que chegaram do supermercado, sei lá. É uma confusão, essa promiscuidade de fronteiras faz com que as nossas fronteiras íntimas, emocionais, psíquicas, elas fiquem também completamente desorganizadas, desarranjadas, né? E aí, quando a gente não tem recurso para lidar com essas questões relacionais, realmente pesa.
Olha, eu acho que você escreveu super bem, né, que eu ouço todo dia na clínica. Agora, tem uns agravantes aí, né, quer dizer, a gente novamente, né, perdeu, em parte, infelizmente não totalmente, o serviço doméstico terceirizado, né, algumas pessoas não tiveram, enfim, sabe, e isso expôs a questão da economia doméstica mesmo, né, da economia de cuidados, quem que fica nessa lida, quem que realmente pensa as questões das crianças, quem que realmente cuida da casa. Então, quando saía de casa o homem e a mulher e ficava a doméstica, que também é mulher, isso ficava atenuado, e de repente são os dois em casa e a divisão de tarefas parece que não é nada equânime, né. Então, cria muito ressentimento, criou muita violência, criou grandes decepções. E as mulheres falam, bom, se é para ficar com esse cara aqui que não faz nada, eu vou me divorciar, porque pelo menos de cada 15 dias ele fica com as crianças. E eu vou ter um dia de folga, né? Porque a pessoa faz essa conta, ela fala, meu, a gente está junto, eu tô o tempo todo fazendo a maior parte. Se eu for morar lá, então ele vai ter que ficar. E aí começa a aparecer. Então, acho que apareceu na forma de violência também, de divórcios, essa questão da divisão de tarefas no espaço doméstico, né, lugar da mulher, foi muito discutido, tem sido muito discutido ao longo desse ano.
Ô Vera, quando teve essa saída, né, da empregada doméstica da casa no governo Lula, é porque houve uma prosperidade econômica, ela foi estudar, ela foi conseguiu postos melhores, agora não. Agora houve uma depressão econômica. Então, além de tudo, um dos dois perdeu o emprego, ou então os dois, então eles estão sem a empregada doméstica, e a vida econômica ainda está em deterioração, entendeu?
E tem a escola, né, Mara?
E tem a escola.
A escola, que também é feita majoritariamente por mulheres, né? Quer dizer, todos os cuidados acabam ficando na mão das mulheres. E a escola fazia também esse papel. Os avós, a escola. Então, as crianças ainda tinham lugar. Você agora, tem toda a razão, só que agora é uma queda.
E tem aquele ditado, né, que diz que em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão.
Mas tem um aspecto que eu achei interessante na classe média, que é o seguinte: é descobrir o serviço público como um bem, como um ativo. Porque por conta da recessão, muitos pais vão ter que colocar os filhos na escola pública. Então, temos que cuidar da escola pública. Muita gente perdeu o plano de saúde, então temos que cuidar do SUS, entendeu? Despertar para esse ativo que é o serviço público. E isso é uma discussão muito difícil no Brasil, porque quando você fala em serviço público, ou você é o liberal que quer corte, 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 ou você é o cara da esquerda que quer manter privilégios corporativos ali do... E não é, cara. Você, na Inglaterra, você teve um governo liberal que tem serviços públicos onde você pode botar seu filho na escola pública, onde você usa o NHS, entendeu? A classe média usa, a classe média alta usa o NHS usa a escola pública.
Cara, você chama atenção, e é muito interessante, eu queria só te perguntar, porque eu acho que há uma distinção bem interessante entre, quer dizer, o SUS se agigantou, né? Ou seja...
Nossa, muito!
E um papel primeiro. Mas, por outro lado, um dos índices que mostra, que vai, enfim, mostrar como somos desiguais é na educação. Porque a gente sabe que todas as crianças...
Exatamente.
Não há dúvida disso. Mas nós sabemos que as crianças que estudam em escola privada, pelo menos têm algum cotidiano preservado, tem lá, começa a aula no horário tal. Claro que estão sofrendo, porque não tem... A gente sabe como é importante para a educação a presença, né? Mas, ok, tem alguma coisa. Mas a escola pública no Brasil entrou aí num problema muito grande, né? Ou seja, nós vivemos num Brasil de que a cada 4 pessoas, uma não tem acesso.
Mas, Lilian, eu acho que vai haver uma ida da classe média para a escola pública. Porque com a recessão, os pais perdendo o emprego, essa classe média vai ter que ir para a escola pública. E aí vai ter que exigir da escola pública.
Mas,
né?
Por outro lado, Mara, vai ter já um desfalque desse ano inteirinho.
É verdade. Não, isso está então, dado.
Esse, claro, pensando quantitativamente, eu estou pensando qualitativamente.
Não, isso está dado,
é verdade. Eu sou mais pessimista.
Aumenta
ainda
a desigualdade.
A desigualdade terrível nesse caso. E a mesma coisa a gente vê em universidade privada. Eu dou aula na USP. É muito difícil a exigência. É muito difícil.
Eu sou mais pessimista porque eu acho que é um interesse de ocasião. Enquanto o brasileiro não mudar a mentalidade, porque o brasileiro ele vai para a Europa passear, mas ele não entende o que está em jogo em viver ali naquela condição. Então, ele não quer aquilo. Ele quer ter direito a um Einstein, ele quer aquilo, ele não quer um para todos. E esse interesse pelo público hoje, na hora que reverter a economia, ele acaba. Porque senão fica uma coisa de ocasião. A questão é como a gente consegue fazer uma conscientização de que se ganha no varejo e perde no atacado, né? Com essa elite, né?
Pode fazer uma conscientização de que a escola pública é a melhor, e a universidade pública é a melhor. Então, é isso que a gente vai ter que reverter, porque senão a gente não vira esse jogo, sabe, Mara? Não vira
mesmo. É verdade.
Que a mentalidade fica igual e a gente não vira.
É. E é nesse clima de esperança que a gente termina o nosso programa de Natal. Nossa ceia acabou, mas quem é membro do My News ganha sobremesa. Vamos falar do que rolou em 2020 e a gente já se esqueceu. Obrigado, Lilian, Vera, Ed, por aceitarem o convite. Obrigado, Mara, por tudo sempre. Obrigado a você que está sempre aqui com a gente. Se puder, fique em casa nesse fim de ano. Proteja seus pais, tios, avós, os mais velhos, que são os mais vulneráveis. Logo, logo tem vacina e a gente vai ter todo o tempo do mundo para reunir a família e pegar umas doenças escrotérrimas de novo com alguém espirrando no seu pavê. Até lá, Feliz Natal! E você que é membro, fica com a gente, tem mais um restinho de programa agora.